Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, nerds e geeks. Nestábulo hoje está atrasado e são... Você está falando aqui comigo, Baconzitos. Esse é o Enerdizando, episódio 117, falando sobre sobrenatural. Hoje a gente vai ter participação do André Balaio, Roberto Beltrão, Théo Pinheiro e Milson Marins. Eles fazem parte do Recife Assombrado. Você está escutando a gente na radiofederal.com.br ao vivo. Entre em contato também com a gente no facebook.com/radiofederal e no facebook.com/ Programa Enerdizando, para você mandar suas perguntas, seus contatos e tudo mais. Hoje o programa é focado 100% no sobrenatural, nos fantasmas, nos lobisomens. A gente vai falar de tudo isso. Estamos aqui também com o nosso convidado especialíssimo, Plínio Perru.
Não veio.
Ele tá voltando. Mas vamos agora de música. E já estamos de volta.
Uhul!
Energizando, potenciando, né? Potencializando o nerd em você. Estamos de volta com o programa Energizando.
Voltamos!
Uhul!
E o Nestábulo? Cadê o Nestábulo? Nestábulo, cadê você?
Ele pegou a curva errada em Albuquerque. Então hoje
vai falar sobre sobrenatural, ele resolve, enfim, né?
Uhum. O que ele mais se amarra em falar em bicho, em monstro e tal, eu acho que, na verdade, foi a Carol que deu um Hadouken nele pra ele não vir aqui falar que os monstros existem, velho.
Ah, faz sentido. Na minha cabeça isso faz sentido.
Uhum.
Na minha cabeça faz muito sentido.
Estamos aqui com o André Balaio aqui no Skype, deixa eu chamar ele aqui.
Chama ele aí.
Chama aí que eu quero ter uma conversa com ele.
Vamos bater um papo com ele aqui e ver o que é que essa história aí de Recife Assombrado.
Vamos começar por aqui. Tu acredita?
No quê?
Nessas coisas aí, velho.
Rapaz, eu acredito em um monte de coisa, velho.
Esses bichos bizonhos.
Eu acredito eu acredito que existe fantasma, espírito. Eu acredito que existe OVNI, alien.
Você sabe que eu tenho um grande dilema, né, sobre isso.
Eu acredito, inclusive, que o Nestábulo, ele é um Sasquatch depilado.
Estamos aproveitando, né? Aproveitando que não tá, a gente queima ele.
Mas é assim,
tá,
quem falta...
No Nestábulo.
Quem falta leva nas costas, mano.
A Carol sabe muito bem disso.
Uhum.
Então, velho, eu tenho um grande dilema, porque, teoricamente, a minha formação, e eu sou também, sou evangélico, né?
Uhum.
E enquanto protestante, esse tipo de coisa não existe, né? Quer dizer, é mais binomial, é anjo, demônio. Ponto.
Uhum.
Esse negócio de fantasminha, OVNI, isso não existe dentro da mitologia cristã.
Isso não existe.
Não existe.
Porém, contudo, todavia, entretanto...
Eu acredito.
Porém, contudo, entretanto... É, muita coisa pode ser colocada no balaio de capeta e
de
muita
anjo,
coisa
de
pode
demônio.
Ser
exatamente.
Colocada no balaio de anjo.
Eu penso exatamente aí a minha argumentação.
Uhum.
Exatamente aí a minha argumentação. É mais feio, é capeta.
É, que é o mal.
É mais bonito esconder a cara, pode ser anjo. É, por que não?
Pois é.
Entendeu?
E aí, André, você tá ouvindo a gente? Consegue? Tá com o microfone funcionando aí?
Ouvindo aqui bem, sim. Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo bem, perfeito.
Tudo bom, André?
E
eu sou o André Balaia, aqui do Recife.
Uhum.
Eu tô com o Roberto Beltrão, que faz aqui comigo o Recife Assombrado. Ele vai falar aqui.
Oi, gente, tudo bem? Estão ouvindo bem aí?
Estamos ouvindo, tá bom.
Pois é. Então vamos falar de fantasma, né? Porque sábado de manhã é a hora perfeita para falar de fantasma.
Falar de bicho.
É o dia perfeito.
Pois é, vocês viram esse negócio que saiu aí do lobisomem, que usaram a mesma foto do mesmo lobisomem pra tudo quanto é cidade do Brasil?
Eu vi, aí aqui disseram que esse lobisomem tinha aparecido aqui na zona norte do Recife, que era em Caruaru, que era no agreste do estado.
Uhum.
O lobisomem se multiplicou por milhares, assim, né?
Aqui
em todo canto, e era a mesma foto.
E aqui em Brasília foi em Ceilândia, né?
Exatamente.
Ceilândia, foi, eu vi isso aí. Eu estive em Brasília semana passada.
Uhum.
E a turma estava dizendo isso aí. Exatamente, foi em Ceilândia que ele estava aparecendo, o lobisomem.
E o engraçado é que saiu em tudo quanto é jornal, assim, de...
É, não, fizeram.
De renome, né? Pesquisa. Saiu no Correio Brasiliense, saiu no...
Mas, inclusive, estavam dizendo que esse lobisomem tinha alguma coisa a ver com o Lava Jato, né? Que ele tinha recebido dinheiro de Alberto Lucef.
Uhum. Ele tava carregando a mala de dinheiro.
Olha, que a gente já sabe que esse povo tem é fechado. Com o cão a gente sabe, agora com...
o tanto...
Eu acho que eles são mais assombrações, piores do que as assombrações de verdade.
Obrigado. Pois é. Então, nós estamos aqui com um convidado especial que acabou de chegar, o Estábulo Ramos.
Chegou cedo.
E nós estamos aqui falando com o André Balaio e com o... Desculpa.
Roberto Beltrão.
Roberto Beltrão, isso. Sobre Recife Assombrado.
E aí, pessoal, acabei de chegar.
Vai, corre.
E aí, tudo bem? Vim subindo pela escada porque o elevador está quebrado. Brincadeira. Bom dia a todos.
Bom dia.
Nós estamos aí com o Théo Pinheiro no...
Théo Pinheiro ainda não.
Quem tá no Skype
não,
aí com a gente?
Pinheiro
é
tá mesmo?
André.
É o André Balaio e o Roberto Beltrão.
Opa, e aí, senhores, tudo bem? São os responsáveis pelo site O Recife
Assombrado.
Assombrado. Isso. Tem evento hoje, né? Aqui, me atualizem da conversa, por favor.
A gente tava falando aqui do lobisomem que apareceu em tudo quanto é cidade com a mesma foto, do mesmo jeito.
O lobisomem onipresente.
O lobisomem, é, cara. Pois
esse
é, mas
aí é o lobisomem, tudo, já é bombado, né? Que ele não é só o homem que vira lobo e tal, não sei o que. Ele é o homem que vira lobo e aparece em tudo quanto é cidade ao mesmo tempo.
É o noturno.
Pois é, a gente essa foto, ela é engraçada, ela assim. Se vocês prestarem atenção, quando vocês dão uma boa olhada na sombra do lobisomem, dá pra vocês verem que é fake. Mas a gente analisa algumas fotos aqui também, já em outros programas nós já analisamos fotos, vídeos de criaturas sobrenaturais e tal. Essa é uma que a conclusão, pelo menos que eu cheguei, ainda não conversei com o Baconzitos nem com o Plínio aqui, sobre a autenticidade dessa foto, mas a conclusão que eu cheguei é que ela é falsa mesmo.
A conclusão que eu cheguei é que ela é uma foto.
É, né? Se fosse vídeo, ele tava se mexendo, né?
Uhum, exatamente.
Não, podia ser GIF.
Podia ser GIF, né?
E ele também estaria se mexendo.
GIF animado, é.
Tá certo. E, bom, e que conclusão vocês chegaram?
Não, nenhuma. A gente começou, acabou de começar a falar sobre isso.
É mesmo? Primeiro bloco é esse já?
Sim, primeiro bloco.
Foi música já e tudo mais?
Já, malandrão.
Ah, que legal, cara. Pô, legal. Eu vou ligar o notebook aqui e daqui a pouquinho também a gente vai postar aí na fanpage um vídeo, uma coletânea de vídeos de criaturas que foram filmadas. Algumas dá pra ver que não é tão... Não são de verdade, mas outras despertam uma certa dúvida na cabeça do pessoal, né?
Uhum.
Mas daqui a pouco eu acho que o vídeo ele deve entrar agora, daqui a pouco. Tá programado ali no Facebook, vai entrar daqui a pouquinho.
Opa.
Tem quanto tempo ainda de... Acabou de... O bloco começou agora?
Agora, rapaz. Mas, rapaz, não tá. Tá no, tá primeiro, no primeiro BG.
O homem tá perdido, o homem tá.
Rapaz,
se organiza aí. Eu gostei dessa história do lobisomem, porque o mais interessante, a gente tinha conversado no sábado anterior,
uhum,
sobre montar um filme ou um roteiro, uma história que seja, nacional, de suspense, né?
Vamos fazer um filme de terror B.
Exatamente. E na semana saiu o mote.
Tá vendo?
Na semana saiu. Isso foi mais legal.
As ideias voam.
Pois é, e por um lado eu gosto dessa história porque a gente tá precisando um pouquinho de mitos no Brasil.
Então, uma coisa que eu até quero ver com os nossos convidados também é a questão do... Por que que as pessoas, na opinião deles, assim, rapazes, o que vocês acham? Por que que as pessoas gostam tanto do sobrenatural? Aliás, assim, ninguém quer encontrar a mula sem cabeça cavalgando na estrada aí de madrugada, né?
Mas todo mundo quer saber
se existe. Mas todo mundo quer, se for num lugar seguro, todo mundo quer saber se existe, se ela... E, até assistir, contanto que a mula sem cabeça não pega ele ali espionando, né? Mas por verdade, que as pessoas assim, gostam tanto assim do sobrenatural? Assim,
em primeira mão, né, revelando aqui pra, aí na Rádio Federal, que as pessoas não sabem, mas a verdade é que a mula sem cabeça existe sim. Existe o lobisomem sim. É pro pessoal ficar com medo mesmo, né? Não brinque não com essas coisas não. Tudo isso existe, né?
É, a gente percebe que é, todo mundo é um assunto que interessa a pessoas de todas as idades, né? A gente vê criança interessada, vê adulto, vê pessoas de idade já. Os eventos que a gente faz, eles reúnem pessoas assim, as mais variadas possíveis, sabe?
Sim.
Então, a gente, de alguma forma, as pessoas se interessam. Não sei se é uma forma de sair da realidade, né? De dar aquela viajada, de sair desse, né? De ter alguma coisa. Aquele medo, sentir aquele medo, né? Aquela coisa de ir pro filme de terror. Né? Quase todo mundo gosta, pelo menos. Eu, pelo menos, gosto muito, né? De sentir aquele friozinho na espinha, aquele susto, aquela coisa. Não sei, eu acho que faz parte aí do ser humano.
O escritor Lovecraft, né, americano, ele já dizia o seguinte, que o sentimento mais antigo do ser humano é o medo. E o medo maior que existe é o medo desconhecido, né? E esse medo, sim, gera fascínio, gera... um estranhamento, mas também gera muito fascínio, um desejo de atração, né? Gera uma atração,
uma curiosidade.
Né? E as pessoas sempre querem isso aí. Você vê que, tanto é que no cinema americano, anos e anos e anos, sempre tem uma safra de filme de terror. Eles vão mudando de estilo, vão mudando de conceito,
sempre,
né?
Sempre sucesso.
A maioria, né? Alguns não nem tão bem feitos assim, mas sempre sucesso. Então, isso é uma coisa que a gente percebe aqui. Quando a gente sempre conversa com o público, nos nossos eventos, nas nossas pesquisas e tal, que a gente conta a história de assombração, o público, a cada história que a gente conta, a gente recebe, ouve outras cinco, né? Então as pessoas gostam disso. Uhum. É uma coisa forte na cultura do mundo ocidental, de uma maneira geral, e no Brasil tem uma força imensa, né?
Exatamente. A gente tem uma cultura muito grande também do Curupira, da mula sem cabeça, do que chegou um monte de contos e causos de assombração que vieram da Europa pra cá, como o lobisomem, sendo um deles, e tem também o próprio folclore indígena, que aí tem o Curupira, aí tem vários outros,
o Saci,
e veio também a cultura africana que veio pra cá também.
Exatamente,
com seus mitos.
Tem essa característica que é muito legal, que permite, né, aumenta muito esse universo,
uhum,
de lendas, de histórias e tal, justamente por isso. E tem esse passado, né, o passado da gente aqui, aqui no Nordeste é muito forte essa coisa do português, das capitanias, da coisa do senhor de engenho, né, os engenhos de cana, e aí sempre tem história também relacionada a isso, sabe? Essa colonização e tal, e tem muita coisa aqui, se fala muito em botija, é engraçado. Assim. Tem muita história no interior de botija. Porque você sabe o que é botija? Botija é aquele recipiente, né? aquele tipo um vaso, uma coisa que você coloca a moeda, né?
Sim.
Na época se colocava moeda de ouro nas botijas. E aí o cara era rico na época e tal, e ele cavava e enterrava a botija, né? Com quantas moedas de ouro. E depois ele morria e ficava lá e ninguém sabia onde estava. E aí depois o fantasma dele aparecia para avisar alguém da botija, ou às vezes outras pessoas iam procurar tal botija, ouviam falar que o falecido fulano e tal tinha enterrado a botija, iam procurar e o fantasma aparecia para impedir que elas encontrassem a botija. Tem muita história assim, né?
O local ficava assombrado porque tinha a botija. Enquanto a botija não fosse retirada, o fantasma fosse, ficava lá perturbando quem morasse lá, quem vivesse lá, né?
Armaria, sim, sim, louco, sim. Né?
Assim, é. o fantasma que. Fantasma esperto, porque ele já sabia que se ele colocasse no banco, ia pro inventário.
É, exatamente.
E aí o cara ia ficar sem grana. Então, ou seja, fantasma esperto, né? Não é bobo.
Na Suíça, né? Ele tinha que guardar.
Era falta da conta da Suíça. É,
era bonito.
Enterrava, né?
Enterrava
ali. E até mais do que isso, às vezes, é porque quando ele enterra, ninguém sabe, além dele, ninguém sabe que existe, né?
Exatamente.
E aí traz um pouquinho.
Uma versão local do Tesouro do Pirata.
Né? Exatamente o que eu ia falar. Exatamente. É, traz um pouquinho essa mitologia do Tesouro do Pirata.
Eu queria muito que a Carol estivesse aqui. Hoje ela tá em. Hoje a Carol é outro membro do Energizando, que ela é a cientista aqui do grupo, ela é bióloga. Então sempre.
Ela é a nossa agente Scully.
É a agente Scully aqui do Energizando. Ela não acredita em nada disso, entendeu? E eu queria que ela estivesse aqui hoje. Ela não está ouvindo o programa porque ela está com os alunos dela agora de biologia em campo, né? Estão fazendo trabalho aí no meio do mato. Mas depois ela vai ouvir o programa. Então fica um recadinho para a Carol aí. Viu, Carol? No próximo você não escapa, não. No próximo Nerdizando Sobrenatural. Né? E é interessante. Assim, as pessoas gostam mesmo de sentir medo, né? Isso é um medo primitivo, eu diria. Desde que o ser humano tem medo. Desde que ela estava lá nas cavernas, era medo do fogo. Era medo da noite, né? Era medo de tudo aquilo, né? E isso só foi piorando, né?
Claro
que hoje não é só mais a noite, mas o escuro, o medo do escuro, eu diria que ele tá. Eu acho que é o mais famoso de todos os medos. Porque você pode ver tanto nos quadrinhos como nas séries de TV, filmes. Vocês estavam falando de filmes aí, né? O escuro, ele tá sempre envolvido nisso aí, cara.
Mas o escuro, ele representa 100% o medo desconhecido.
É exatamente.
É,
é bem a cara dele mesmo.
E a coisa da morte também, né? Assim, a coisa do desconhecido. Então, sempre tem uma coisa ligada com alguém que morreu, ou alguém que volta, pra falar, o fantasma, o medo de morrer. Também tem essa coisa, né? Que de certa forma, tá relacionada com o desconhecido, né? Você não sabe o que tem depois, né?
Então, pelo menos... Exatamente pela questão do a noite esconde.
Exato, e aí na noite tem isso também, quer dizer, a ausência da luz, a ausência da vida, né? Coisa. Tá tudo relacionado, assim. E também tem essa coisa do apelo da religião, né? A gente falou aí, falou de religião, a gente sabe que muitas religiões, elas têm a coisa do, por exemplo, do exorcismo, né? Sim. A coisa do demônio, o espírito ruim, ou de algum tipo de manifestação. Que é, já se fala na religião, e que a gente tem uma formação cristã, a nossa cultura, né? Aqui, até todo o Ocidente, né? É cristã,
sim.
Católica ou evangélica e tal, mas isso está presente, então isso também é usado no terror, né? É muito forte. Assim.
A religião tem aquele conceito da alma penada, né? Ou seja, aquela pessoa que morreu não consegue alcançar o céu porque fez alguma coisa errada na Terra. E vaga no limbo, né?
É o purgatório, né?
Claro, e fica atormentando os vivos, né?
Ou não, sim. é a que ainda não encontrou paz nem para o purgatório.
Exatamente.
É. E tem essa coisa, inclusive, dentro ainda desse caráter cristão, ou enfim. Shakespeare vai dizer que a noite é onde as coisas acontecem, as tramas acontecem de uma forma geral. Então é muito mais...
As 3 horas da noite.
Então,
é
assim,
as 3 ou as 4 horas da manhã?
3.
As 3 horas da manhã.
É muito mais do que só o sobrenatural, é até o próprio humano mesmo. Então às vezes você cria alguns mitos para que o outro não esteja presente quando você confabula.
Ah, mas sabe o que acontece também? Isso aí tem muito... Quem tem grande participação nesse ponto aí, sabe o que é? São algumas religiões.
Sim, mas foi colocado,
né?
Agora.
Que criavam... criam essas coisas para manter as pessoas sob controle, né?
Sim.
Tipo, pelo menos naquela época, por exemplo, essas comunidades mais alternativas e que não têm acesso a, por exemplo, luz elétrica, tipo os mórmons, por exemplo, tá?
Os Amish,
que moram assim, em lugares bem distantes, bem no interiorzão mesmo. Eles têm uma cultura sobre isso, exatamente, porque não é só o medo de fantasma que tinha, porque muitas invasões e saques e assassinatos também aconteciam à noite.
Exatamente, é o que eu tô falando, ele oculta. E aí você pode culpar desde um espírito que possuiu esse ser, Porque é à noite.
É. Aí na hora a imaginação da pessoa ganha vida.
Sim.
E aí o que era um assassino vira o quê? Um lobisomem.
Um monstro.
Vira um, né? Não tô dizendo que o lobisomem não existe. A gente
tá aí o Boto aqui, Cor-de-Rosa no Brasil gravando
pessoas. Boto Cor-de-Rosa virando homem aí, usando um chapéuzinho. Agora eu queria saber, a gente tem quanto tempo ainda, Becozitos?
2 minutos.
2 minutos? Vamos lançar uma pergunta aqui. É uma coisa que eu quero saber de vocês.
A gente pensa no break e responde no próximo?
Exatamente. Pergunta pra galera pensar aí e a gente responde no próximo bloco. É, aí em Recife, qual que é assim, qual de todos os casos que vocês já estudaram, qual que é o mais forte? É, por exemplo, eu que já servi o exército, no exército tinha muita gente supersticiosa. Então, muita gente usava dessa superstição pra tirar sarro com o soldado, entende? Então muita coisa ganhava vida e virava cada... Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí o que era uma mulher de branca passa a virar uma mulher de branca de duas cabeças e por aí vai, né? Então assim, qual aí no... Tem muita gente supersticiosa aí. Qual que é a
cultura é a superstição, né?
De todos os... É, exatamente, mas tem aqueles que acreditam, que eu acho que são mais nível completamente diferente.
Mais bem embasado.
Qual é o mito, exatamente, qual é o mito mais forte que tem aí? E a gente vai pensando no que tem aqui também. Tá certo?
Isso. Eu tenho um recado aqui do Theo Pinheiro falando que ele, infelizmente, não vai poder falar porque ele tá sem microfone de novo. Roubaram o microfone
dele. Theo Pinheiro!
Oxe! Mas ele pediu pra mandar um beijo pra esposa dele, Valéria, e pra filha dele, Mariana, que estão ouvindo a rádio.
Um beijo.
Beleza.
Beijinho, gente. Valéria, Mariana, um beijo pra vocês.
Beijão pra vocês. Uhum. Certo? Um abração pro Theo Pinheiro também.
Então,
vamos de música então. E no próximo bloco a gente vamos mais mistérios. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, energizando, potencializando o sobrenatural em você. Isso aí, energizando, potencializando o nerd em você. Episódio 117, hoje com o tema sobrenatural. Muita gente pediu por esse programa aí um bom tempo. Desde o início do ano, né? Já tinha uma galerinha pedindo aí, enchendo a paciência. Enquanto a gente não faz o raio do programa, o nego não para de falar, né? Mas tá aí. Eu espero que vocês estejam satisfeitos. Hoje aí com a galera do Recife Assombrado, que é um site bem legal, que tá com um evento muito legal. Hoje, se eu não me engano, né? Cadê onde estão os rapazes? Aumenta o volume só um pouquinho.
Acho que agora eles estão falando meio baixo.
Rapazes, por favor. Então,
fala. Tem a gente aí?
Agora melhorou.
Ah, legal.
É que tava bem baixinho.
A gente tava falando baixo pra não acordar as almas aqui.
Sussurros.
Ele conta o sussurro nas trevas.
Exatamente.
Mas o Recife Assombrado tá acontecendo esse fim de semana, não é isso?
É, isso. Exato.
Onde é que é?
É no Sesc de Santo Amaro, né? Que é justamente no Sesc aqui que existe no Recife. E é próximo ao cemitério de Santo Amaro, né? Propositalmente a gente fez lá.
Perfeita a localização.
É, e é vizinho mesmo. É, lá tem um teatro bem equipado e tal. A gente vai fazer uma peça de teatro, né? Que fala das assombrações. Recife. Também como apresentar a nova versão do nosso saco.
Ah, sim.
O site de vocês é recifeassombrado.com, não é isso?
Recifeassombrado.com.
Perfeito. Tem que falar pro nerd aí que é assombrado com 2 S.
Exatamente.
Viu, nerd? Ou você, nerd, que tomou bomba em português. É assombrado com 2 S, hein? Tá lá o nerd lá assim, colocando. Eu não consigo entrar no site. Tá lá assombrado com C cedilha, assim, não. Assombrado com 2 S.
Mas o truque é isso, né? O truque bota na coisa certa, assim. Não tem problema, não.
Tá aqui, eu tô vendo a página, tá? A fanpage aqui, a gente já compartilhou na fanpage do programa.
Valeu.
Tá aí, o pessoal dá uma olhadinha. Quem é de Recife aí ou das proximidades, compareça, porque é muito legal ali no Sesc de Santo Amaro, de 26 a 29. Então, hoje é o último dia, é isso?
É o último dia, exatamente.
É o último dia. E a programação
é
tá muito legal.
Tem mais legal, né? Porque a gente vai fazer essa representação teatral, que tá super assustadora. Um músico ao vivo, 4 atores. depois a gente vai apresentar o nosso site, vamos apresentar alguns vídeos e vamos contar as histórias de assombração, e depois a gente vai fazer uma caminhada do Sesc até o cemitério.
Pô, legal, era isso que eu ia perguntar pra vocês, como é que eram as encenações. Eu ia perguntar pra eles como eram as encenações, eles já responderam. Uhum. Muito legal mesmo. E quando chega no cemitério, o que faz? Entra quem tem coragem? Como é que é isso?
Não, o cemitério vai estar fechado, né?
Porque não pode, né?
A prefeitura não deixou a gente entrar lá. Não sei porquê.
Pula o muro.
Aí... Pula o muro, né? Aí aparece lá o fantasmino lá com a escopeta. Saia da minha propriedade!
Exato, corre esse risco, né? Na frente a gente vai fazer uma brincadeira lá, contar mais umas histórias e vamos sortear brindes, né? Porque o nosso site, através do material que a gente já coletou, nós já conseguimos produzir 4 livros e 2 HQs, né? E a gente, esse é a nossa atividade mesmo, é a produção de contos e histórias, assombração, que são transformadas em livros e HQs, né? Inclusive, André, que é o meu parceiro aqui, é o roteirista, né? E o Théo Pinheiro, que não pôde participar do papo aqui, é o ilustrador, é o nosso ilustrador oficial.
É o ilustre ilustrador.
É o ilustre ilustrador, exatamente. Pô, que legal, cara.
Mas aí você tava perguntando pra gente qual é a assombração mais conhecida aqui, que causa mais impacto.
Isso.
Aqui. O André vai falar aqui quem é, e justamente eu vou dar a pista. É uma espécie de vampiro recifense.
É, tem uma lenda daqui, que é uma lenda bem antiga, assim, só pra vocês terem ideia, acho que já tem aí uns 100 anos, é do começo do século 20, por aí, né? E chama-se Papa Figo. O figo não é aquela fruta, não, sabe? Embora o som seja o mesmo, né? Que se diz o Papa Figo, na verdade é o Papa Fígado, né? Fígado.
Nossa.
Fígado de criança, né?
Nossa, cara. Sério?
Aí o povo, né, o mais humilde e tal, não chamava, não sabia dizer fígado direito, aí dizia figo. E aí
sim.
Se chama papa de comer, né? Papá de comer e tal. Fígado é o. E dizia assim, que era uma pessoa, um aristocrata, um cara rico, de uma família importante, que ficou com a doença, né, uma doença que ele começou a ficar amarelo, começou a ficar, algo meio parecido com um lobisomem mesmo, assim, parecendo os pelos, algumas mudanças no corpo, assim, de, né, as orelhas também e tal, e ele... Tinha um funcionário dele, um negro que trabalhava com ele, um ex-escravo, que sugeriu para ele comer fígado de criança, de menino novo, para poder se curar. O problema dele é um problema de sangue, né? O sangue dele estava ruim.
Sim.
E aí surgiu essa lenda a partir disso, porque ele mandava o funcionário dele, né, o empregado dele, com um saco, e ele saía pela rua, e as crianças pequenas que estavam... brincando e tal, e longe dos pais e tal, ele ia lá e capturava essas crianças, matava, obviamente, e levava pro patrão dele comer o fígado. E aí isso aí marcou muito, porque acho que são gerações de pessoas que cresceram ouvindo dos pais, né? Dizendo assim, olha, menino, fica brincando na rua até tarde, que vem o Papa Figo e pega você, né? Então sempre tinha essa ameaça, esse medo que a gente tinha quando era criança, de ser pego pelo Papa Figo, né? Criança que dorme tarde, o Papa Figo aparece. Aí começa a virar, a história começa a se vir pra uma série de coisas.
Esse é pior do que o Homem do Saco, né?
O Papa Figo é parecido com o Homem do Saco, né?
É isso que eu tava pensando aqui, né?
É exatamente. O Homem do Saco. Que outros lugares chamam de Homem do Saco.
Só que aqui tem o patrão do Homem do Saco, né?
Exatamente, o que eu ia falar. A diferença é que aí o Papa Figo é o patrão, é o cara que manda, fala, vai lá e busca.
Exatamente, o que come o fígado da criança. Hoje em dia tem essa história, ela ganhou versões, né, mas não, porque tem, como é, Roberto sabe que
porque o Papa Figo se modernizou, né, então a turma diz que tem mais o velho do saco, é o carro preto.
É a globalização.
Né? É um carro preto, chega preto, engana as crianças, bota as crianças dentro do carro preto. Diz que o Papa Figo, hoje ele já não tá tão interessado em roubar em ele mesmo com o meu filho. Ele pega o filho para fazer o tráfico de órgãos, né? Quer dizer, já modernizou a história aí, né? Já é outra versão. Mas na verdade a essência é a mesma, né?
Evitando o desperdício, né?
Muito aqui no Recife, né?
Evitando o desperdício. Ele come o fígado e vende o resto.
O resto ele vende, né?
Vende o resto na
Deep Web. Tá até falando aqui que o Papa Figo foi usado na série Arquivo X. Olha. Ah, malandro.
Quem falou isso?
O Theo.
Ah, é? Qual episódio?
Pinheiro, Eiro.
Deixa eu ver se eu lembro aí.
Aí complicou, né? São mais de 300.553 episódios de Arquivo X.
Não, para com isso. Não tem isso tudo, não, Bicozinhos. Você sabe que esse Papa Figo aí, ele me lembra... A lenda dele parece um tanto com a do Homem do Saco e também com aquela condessa que se banhava no sangue das virgens novinhas. Lembra disso? Vocês já ouviram falar? Lembra muito isso também. Você vê, né? As lendas começam em algum lugar, né?
O Papa Figo, né?
Eu esqueci o nome dela, é a Condessa alguma coisa.
É.
Que por sinal era muito gatona, eu não sei porque que ela precisava fazer essa cachorrada aí.
Mas é porque todo vampiro, toda vampira é gostosa, né? Até onde a gente entende, toda vampira é gostosa, né?
Depende, se for no depende, tem uns filmes que. Tipo aquele filme do Fright Night.
Uhum.
A irmã do cara, vocês lembram quando a irmã do cara... Não, não precisa nem ser o... Não é o 2, não. O primeiro, quando a namorada do cara vira vampirona com a boca.
Ah, sim.
Que ela ficou com a boca, assim, na... Vai até a orelha, cara. Uma bocarra, assim. Nossa, cara. Tem um... Quando ela não se transformou completamente, ela era gatinha.
Tem muita história aqui também, no Recife. Mulheres fantasmas, bonitas, assim, que seduzem os homens, né? Por exemplo, tem a história lá, justamente... Onde a gente vai fazer o evento, a lenda lá é o seguinte: a Galega de Santo Amaro, que é uma mulher bem bonita, assim, bem insinuante, loura. Galega, porque aqui no Nordeste a gente chama Galega Loura, né?
Uhum.
E ela é, não sei se ela é loura de farmácia, mas enfim, ela é uma mulher bem bonita, tal, gostosona, papapá. E quando os homens passam ali por perto do cemitério, ela também tá por ali e tal, começa. E se insinua pros caras e tal. E eles se interessam, ficam afim dela. Aí ela chama eles pra mostrar onde ela mora. E ela mora dentro do cemitério, né? Quando chega lá dentro, ela mostra o túmulo onde ela está e se transforma numa caveira, né? Essa é uma lenda também que o pessoal conta muito aqui, né?
Ai.
É, tem umas assim que elas são tão simples que chegam a ser as mais assustadoras, como uma que eu já ouvi também do cara que pega. Um taxista que pega uma mulher.
Exato.
E leva ela até o endereço. Quando o cara para no endereço, quando ele olha pra trás, a mulher não tá mais dentro do carro.
Então,
essas coisas. Assim, eu gosto muito de lobisomem, vampiro, eu acho massa pra caramba, mas o lance com o sobrenatural, assim, voltado pra espíritos e fantasmas, esses eu acho que são os que eu curto mais. Por isso que eu curto bastante, pra mim, um bom filme de assombração que eu sempre falo aqui é A Mulher de Preto. Esse filme, eu acho que ele mostra tudo isso. É uma coisa, é aquela coisa que você não pode tocar, entende? Lobisomem ainda ele vai te pega ali, te dá umas dentadas, mata você rasgado, né? Você ainda pode segurar ele ali e tentar se desvencilhar. Agora, um fantasma, como A Mulher de Preto, por exemplo, não tem como.
Não tem jeito.
Não tem jeito, assim. É simplesmente ela tá aqui, na outra hora ela tá ali. Não tem como você fugir. Isso fica... É, olha ela gritando aí. Mulher de Preto, não vem atrás de mim, Mulher de Preto.
Por falar nisso, eu vi que tem o livro da Mulher de Preto, tá?
Ah, é?
Por menos de 10 reais.
Sério? Onde,
a venda,
cara? Não, pode falar? Onde vai falar o lugar, assim? Nas Americanas, por exemplo.
Num desses sites de venda de livro online.
Ah, é?
Que tem um nome assim que rima com Mulher Maravilha.
Ah, eu vou comprar! Não quero comprar!
Tá bom, você vai comprar, calma. Tá bom, no intervalo você me disse que eu não consegui matar a mímica.
Pô, Mulher Maravilha,
consegui,
velho!
Mulher Maravilha
é o quê? Ela é uma?
Delícia!
Delícia!
Pô, velho, vocês estão ruins de
heroína.
Vocês estão ruins de coisa.
Tá bom. Depois do intervalo você fala isso de uma vez.
Eu gostaria que os rapazes aí de Recife Assombrado me desse uma explicação. Eu abri aqui um site procurando lugares assombrados, principalmente no Brasil. Lugares assustadores. E um desses lugares fica localizado aí na Serra Dois Irmãos, que é o local, teoricamente, da morte de zumbi. E aqui na descrição diz, Serra Dois Irmãos é um local no Alagoas, onde foi assassinado o zumbi no quilômetro Palmares. Um dos maiores libertários... Tá. Digno do nome, há quem diga que é possível ouvir o som de tiros e gritos no local. Procede a informação?
Essa não, a gente não sabe porque é Alagoas, né? Assim, essa pesquisa a gente não fez. Eu fiz uma pesquisa muito ampla sobre os mitos de Pernambuco, né?
Tá.
Uhum. Então, eu já ouvi falar isso, mas é a seguinte.
Você quer que a minha geografia me fala, Mauro?
Um conflito, né? Um conflito, assim, de guerra, de morte, morticídio, matança. Aquele lugar tende, pelo que a gente sabe, assim, dentro do imaginário, a ficar amaldiçoado, né? Sim. Aqui tem uma história muito melhor e muito mais forte do que essa. Que é a história da Pedra do Rodeador. Fica numa cidade chamada Bonito, que é no interior do estado, no agreste do estado, onde no século XIX existia uma seita. Né? E essa seita era ligada a uma crença chamada o Sebastianismo. Quer dizer o quê? Existia um rei antigo em Portugal, que era Dom Sebastião, que
obrigado, morreu. Obrigado, eu ia perguntar sobre ele depois.
É, aqui vai entrar no intervalo, né?
Não. Pode falar.
Ah, então é o seguinte, então o Dom Sebastião, ele morreu numa guerra, né? E ele era adorado em Portugal. Começou em Portugal a crença de que ele ia voltar da morte, né? E essa crença veio para o Brasil. E o pessoal achava que o Dom Sebastião estava encantado dentro da Pedra do Rodeador, que é um monte de pedra, assim, de uma montanha grande de pedra, alguma coisa semelhante com Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, só que menor. Então, eles, num momento de fúria lá desse grupo, o líder do grupo disse assim: para poder a gente desencantar o Dom Sebastião, a gente precisa lavar a pedra com sangue. E aí, dezenas de pessoas foram mortas para lavar essa pedra com sangue, né? Logicamente, o Dom Sebastião não reviveu. Mas as forças de Portugal atacaram esse grupo e houve outra matança, né? E até hoje, lá na Pedra do Rodeadouro, o pessoal vê luzes, né? E ouve coisas estranhas, justamente porque ali morreram milhares de pessoas. Milhares não, é exagero. Dezenas de pessoas, né? Então, onde tem...
Acho que até dá para dizer centenas.
É, centenas. Onde tem matança, fica uma coisa mais assombrada, não é isso, André?
É, e Recife tem uma coisa muito, muito característica que eu acho que eu nunca vi em canto nenhum. É, tem nome de lugar aqui com história de assombração. Eu nunca vi o nome do lugar ser originário de uma história de assombração. Por exemplo, tem uma praça chamada Chora Menino, que também foi decorrente de uma revolta que houve. Eu não sei qual foi o século, deve ter sido
século XIX.
XIX mesmo, né?
1817.
A setembrizada, né? Setembrizada. E aí matou muita gente e tal. E também houve matança de crianças, de mulheres, de pessoas de civis que estavam lá, né? Que viviam na região. E aí, tempos depois, começou a se ouvir choro de criança. Né? Um barulho como se fosse criança chorando. E começaram a dizer que era os fantasmas daquelas crianças que viviam naquela área, né? Na época era uma vila, uma coisa assim, uma vilaria. E aí dizem que as crianças tinham sido assassinadas. E o resultado, o nome do lugar até hoje é conhecido como Chora Menino. Virou uma espécie de um bairro, né?
Uma praça,
tem uma praça Chora Menino, e em homenagem a essa história, né? Na verdade, é um fantasma das crianças que choravam ainda, continuaram chorando.
Pô, legal esse aí, velho. Mas assim, ai!
Assim, tem um pessoal que é tão fascinado com... Vocês são assim? Vou perguntar pra vocês aí. Vocês têm gente que é tão fascinado pelo sobrenatural que chega a comprar a casa mal-assombrada. Se vocês tivessem... Eu não sei se vocês são podres de ricos, rapazes. Mas se vocês pudessem, se vocês fossem tipo Bruce Wayne, assim, e vocês soubessem de uma casa aí... Em Recife mesmo, um casarão assim, mal assombrado, vocês comprariam?
Com certeza, né?
Eu sabia que eles iam.
Eu ia ter mal assombrado também.
É, eu ia ter mal assombrado.
Aí, vocês.
Eu faria a casa e faria a série do Recife Assombrado, né? Seria lá, né?
Você tem algum nerd aí, corretor de imóveis, que tá ouvindo o programa, que é de Recife, já fica ligado aí.
Que os caras estão procurando.
Os caras estão procurando, hein?
Eu vou contar uma história que aconteceu. Eu morava num prédio. Aqui, né? E que tinha uma história nesse prédio. É um prédio antigo, um prédio que não era de dois andares só, aqueles prédios que parecem casas, que não tem elevador, aquele prédio que bem antigo. E na época tinha histórias, tinha uma mulher de branco que era vista, um zelador, um funcionário do prédio tinha se suicidado décadas antes, aí diziam que viu um fantasma desse funcionário do prédio e tal. E aí eu, o Roberto, mais alguns amigos, a gente decidiu passar a noite acordado pra ver se achava algum fantasma, entendeu?
Que bicho doido.
Perdemos, cara, a noite, amanheceu o dia, nada. Não encontramos nada de fantasma. Mas tentamos, né? Acho que eles ficaram meio. Acho que quando você não tem medo e tá querendo encontrar, acho que nem sempre encontra. Acho que eles preferem assustar quem tem medo mesmo.
Eu tô sentindo falta do Milson Marins, que ficou de participar com a gente também. Eu acho que ele deve ter tido algum imprevisto.
Aham. Uhum. É, o Milson também é nosso parceiro.
É, pois é, o Milson, nossa, o Milson tem assim.
Até na HQ, se vocês olharem, aí tem uma desculpa, no site, na verdade, no recebassombrado.com, tem uma história do Milson. Ele fez o roteiro e as ilustrações, chama-se A Vindita. Um HQ que tem dele aí. É um cara.
Sim.
Brother nosso, é um parceiro nosso aí de aventuras assombradas também.
É um roteirista tá super experiente.
Um abraço pro Milson aí.
É, ô Milson, tá ouvindo a gente aí? Às vezes também deu algum problema, não consegui conectar no Skype aí. Um abração pra você. Depois a gente bate um papo aí e coloca a fofoca em dia. O Milson é um camarada, um dos editores da revista Prismart, que eu não canso de elogiar, cara, aqui no programa. A revista Prismart, pra mim, é a melhor revista de quadrinho que tem no Recife, e um grupo muito ativo nessa área de quadrinhos, assim. Eles são um dos melhores. E eles estão sempre produzindo e fazendo eventos também. Recife tá de parabéns, cara. Não só vocês do Recife Assombrado, mas a revista Prismart também, pela quantidade de coisa que vocês produzem e eventos que vocês fazem também. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito aí na galera de Recife. Então tá todo mundo de parabéns. A gente tem que ir bloco de música, né?
Eu queria botar uma pergunta pra gente pensar no break também.
Acabou que a gente nem respondeu a nossa também. Qual é o...
Respondeu.
Né? Já respondeu?
Aham, uhum, eles responderam.
Que aqui, cara, não, é um combo, não é uma aqui. Salada. É.
Aqui em Brasília?
Tem
várias. A maior de todas aqui em Brasília é da Mulher de Branco.
Eu acho que a Mulher de Branco ela é a nível nacional. Porque
eu contravolto, eu contravolto.
Não, beleza, vamos de música. Vamos de música. Vai acabar o bloco aí. Aguenta aí, rapazes. Voltamos daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Aqui o Nestábulo Ramos e vocês estão ouvindo Enerdizando na Rádio Federal.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Ai, 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 ai. Oi, macaco. Estamos de volta com o Enerdizando, episódio 117, Sobrenatural. Estamos aqui com o pessoal do O Recife Assombrado, comentando sobre causos, histórias, e o evento deles que está rolando hoje, o último dia, aí no Sesc de Recife. Já demos o endereço aí, vamos passar de novo daqui a pouquinho. Pra você que gosta de levar um susto, que tá afim de fazer uma coisa diferente, levar a sua namorada pra ela ficar com susto, se assustar, pular no seu colo, você ficar muito feliz, né?
Ai, ai.
Essa é uma excelente oportunidade. Antes de a gente continuar, eu quero agradecer o pessoal que tá curtindo. Ontem a gente começou a postar no site do Enerdizando as tirinhas da Zona Zen.
Show de bola!
Muito legal. Jornal Zen! Pessoal curte muito Zona Zen. É uma tirinha muito bacana que era publicada na revista Tablado, de 2005 a 2010. 2015 está fazendo 10 anos desde que a primeira tirinha foi publicada. Uhum. E agora nós estamos publicando essas histórias no site do Energizando e está tendo um retorno excelente do pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está curtindo, que está compartilhando.
O site do Energizando é energizando.com.br.
É só você entrar lá, já está em várias postagens. Tem a nossa área de quadrinhos também. Você pode entrar lá e dar uma olhada em outros quadrinhos também, que é o Crazy Heroes, que são tirinhas muito divertidas sobre o mundo dos super-heróis, super-heróis loucos. Então, vocês podem dar uma olhada. Depois a gente compartilha aí também Crazy Heroes pra vocês darem uma olhada. E é muito legal. Então eu quero agradecer o pessoal aí. Então, lembrando, agora, falei aqui, fazer aqui um jabazinho aqui, peraí, pro pessoal do D30. Opa! Dia 20 de setembro, vai cair num domingo, o grupo D30, que é um grupo de RPG aqui de Brasília, eles vão realizar o 44º encontro D30 Relíquias. Uhul! Das 9 horas até as 18 horas lá no Carcassonne Pub. Entrada vai ser de 5 pilas para os jogadores e os mestres não pagam.
Opa, opa. Se mestre não paga, se mestre não paga,
eu vou espirrar.
Eu vou e levo meus livritos.
Isso aí.
Meus livritos.
Então tá aí, a gente vamos conversar com o pessoal do D30, pra ver se eles fazem uma visita aqui no Energizando pra gente bater um papo e conversar com eles. Vamos entrar em contato com eles.
Jogar
um
RPG.
Pra jogar RPG, vamos trazer eles aqui, tá certo? E é isso daí, gente. Foi o Henrique Soares que mandou aqui pra gente divulgar. Henrique, tá aí divulgadíssimo. O pessoal do D30 também, um grupo de RPG bem ativo aqui em Brasília. Eles fazem muitos eventos aí pra galera que curte RPG. E pra quem não conhece também, quer conhecer, é uma excelente oportunidade. Dia 20 de setembro, das 9 às 18, no Carcassonne Pub. Tá certo? É isso aí. Vamos nessa. Wilson Marins tá aí. Ele tá aqui no meu Skype falando comigo. Ele disse que ia testar o microfone dele pra ver se... consegue falar, vê se você consegue contato com ele então.
Pede pra ele adicionar nós aqui.
O Wilson, adiciona aí a Rádio Federal.
Pra quem quiser também mandar mensagem pra gente ler aqui ao vivo e a cores na Rádio Federal. Não é nem ao vivo e a cores, né? É ao vivo em estéreo. Ah, moleque! O Skype da Rádio Federal é Rádio Federal tudo junto.
É isso aí. Entra em contato com a gente. Então é isso. Pessoal, vamos pedir também, estendendo um pouquinho aqui, confira o nosso canal no YouTube. Isso. Tá certo? Essa semana agora tem outro Hangout.
Todo início do mês tem Hangout.
No canal do Energizando. Participações sempre muito especiais. Já fizemos dois Hangouts com a gente mesmo, falando sobre Star Wars,
uh-huh.
Avengers,
uh-huh.
Deodato e... Pedro Henrique Moutinho, falando sobre sexy art, que foi o último. E também falamos com sobre o Brichos, Paulo Munhoz. Falamos sobre a animação massa. Brichos, que está em
passando na Fox.
Está sendo transmitido pelo canal da Fox, que é uma animação muito legal, brasileira, bem bacana, tá recomendado aí.
Uhum.
Essa semana agora, eu não vou falar ainda, durante a semana a gente vai fazer as divulgações, é surpresa
vai
ainda.
Vai confirmar.
Mas... Uhum. O Hangout vai ser muito legal na quinta-feira, então preparem aí. Todo início de mês, o Energizando Hangout vem com um convidado muito especial. Preparem-se que essa semana agora, quinta-feira, tem outro. Sempre às 20 horas, não é isso?
20 horas.
Sempre às 20 horas, exatamente. Tá bom?
Uhum.
Então vamos lá. Bom.
Vendo a lenda de Brasília.
Então, a lenda de Brasília.
Cara, Brasília é uma salada de,
tem uma
de gente de tudo quanto é lugar do Brasil.
O povo veio de tudo quanto é canto do Brasil pra Brasília e trouxe os bichos, as assombrações com eles. Fora
exatamente.
As 50 mil assombrações que foram criadas quando fizeram Brasília. O Plínio tava explicando aqui pra gente o tanto de fantasma que tem por aqui.
Começando pela cidade inundada. A gente tem uma pequena Atlantis aqui.
Atlantis.
Que é a cidade de Paranoá, que foi avisado. A gente vai inundar tal dia, tal hora. Então, saiam. E aí foi dado o aviso, o sinal, e muita gente não saiu por apego ao seu barraco. Afinal de contas, ia pra onde, né?
E não é brincadeira não, é sério mesmo.
E a cidade foi sim, existe uma cidade inundada, que foi a primeira Paranoá. Ela tá lá no fundo do lago Paranoá, além dos equipamentos que lá ficaram. Tipo, trator, Não deu tempo de tirar, dane-se. Deixa aí.
Sim. É, foi também, abriram as comportas.
O lago sim. também foi um grande lixão pra, pra obra, né?
Sim.
Tudo que eles. Que era de dejeto da obra. Coisa perdida, lajota, cano e caramba, com todas as sobras, assim, tudo o resto. O pessoal jogou tudo no lago, onde ia ser o lago, fez tipo um aterrinho ali e depois encheu de água. Eu tenho um colega que foi tentar atravessar o lago a nado. Ele conseguiu.
Nossa.
Na hora que ele voltou, que ele foi pular de ponta pra voltar, ele deu de testa num vergalhão daqueles de Gerdau que abriu assim, velho.
Quase que ele fez parte da lenda, então, da cidade.
Quase que ele virou mais um fantasminha.
É.
Da funda.
Nossa, pois é.
Quase que virou comida do jacaré da Carol.
Jacaré, jacaré.
Além de, da outra história, que é 50 anos em 5, né?
Uhum.
Então, assim, em 5 anos, amigo, você não tem muito tempo pra planejar e nem pra corrigir erros. Então, deu ruim... Vambora.
Tipo, é, passa uma fita adesiva aí.
Exatamente. Aí tá construindo um prédio, colunas e fundações de concreto. Ah, mas o Zezinho caiu lá dentro. Você acha que eles vão parar as máquinas pra tirar o Zezinho lá de dentro?
Tchau, Zezinho.
Tchau, Zezinho.
Tem, assim. É...
Então joga concreto em cima. Então, assim, a máquina continuava. Ah, mas fulano caiu do 25º andar. Tira ele do canteiro e toca o barco.
Uhum.
Então, assim, várias coisas, além do mausoléu. Ainda tem a história do mausoléu do JK, que tá aqui, com direito a corpo presente e tudo.
Sim.
E bens do cara, com roupa e...
Bem faraônico, assim.
A tumba de Tutankhamon.
Exatamente. Tem recentemente, numa reforma no Senado, no Congresso, no Senado, lá, pra quem não sabe, aquele H com os dois pratos, o pato do pobre e o pato do rico... É, que o prato rico é virado pra cima, o do pobre é virado pra baixo.
É.
Então, assim, numa reforma foi descoberto um compartimento secreto em concreto, onde os funcionários escreviam na parede cartas, tipo assim, frases e palavras pra familiares, assim. Ah, pô, eu tenho muito orgulho de estar aqui na cidade, estar trabalhando aqui, me dedicando, assim, tipo, nas paredes, velho. Só que... Bizarro. Foi bem legal, foi legal porque a galera encontrou, assim, pô,
mensagens
e juntaram
do passado,
a família. É, mensagem do passado. Uma cápsula, né, do passado.
Uma cápsula do tempo.
Assim. Isso. Mas eu acho que, assim, do que eu li, tem as pirâmides todas, né? O cemitério daqui é em formato de espiral. Tem uma pirâmide principal que é a da LBV, que tem um cristal bruto na ponta pra purificação. Uhum. Enfim, tem... Por aí vai, segue-se.
Brasília, mas nem todo mundo para um pouco pra pensar sobre isso, mas Brasília é uma cidade muito mística.
Muito.
É muito, muito, muito mesmo. Se você parar pra prestar
atenção.
Já desde
o começo, quando da fundação dela, que é a previsão de Dom Bosco.
Exatamente,
Dom Bosco. O paralelo 23. E...
Aqui vai ser. Brasília, cidade mística.
E aí o que que acontece? Já que entramos em Dom Bosco. É, um dos mitos que eu encontrei dentro dessa referência é exatamente Dom Bosco, na Ermida Dom Bosco, que foi um lugar construído em homenagem aos fundadores da cidade, inclusive também a Dom Bosco, onde dizem que é possível ver lá alguns espíritos, algumas almas que não se foram,
sim,
em paz, dos fundadores da cidade e também do próprio Dom Bosco. Foi o mito que eu encontrei aqui, assim, mais latente. Tem do Teatro Nacional, mas enfim, isso aí é uma
história. É. Mas é, tem muito fantasminha e muito espírito zombeteiro aqui pro Brasil.
Tem.
Ah, e não precisa ter morrido pra ter isso, não.
Eu já contei aqui, alguns causos aqui. Eu já contei alguns causos.
Mal encarnado.
Por exemplo, no quartel, em outros lugares que você vai. Ah, vamos passar um final de semana numa chácara, por exemplo. E tem, assim, uns contos. É, qual foi, assim, o pessoal aí? Cadê os nossos amigos
André
Balai, o Roberto Beltrão? Qual foi o caso, assim, que já contaram pra vocês, que vocês ainda não conheciam e que vocês acharam interessante ou acharam interessante, assustador, aterrorizante, não necessariamente nessa ordem? Qual foi o caso que vocês...
Não, tem muitos casos, né? Mas aconteceu, sim, uma vez comigo uma coisa que eu achei muito curioso. Assim. Eu fiquei realmente meio... Impressionado. Na versão antiga do site, esse site nosso já tem 15 anos, inclusive, né? Então, assim, numa versão que a gente tinha mais antiga, uma vez um amigo meu me contou
uma história de um passeio de amigos que foi para uma fazenda do interior daqui de Pernambuco, e num local que era divisa de Pernambuco para Paraíba, e a fazenda ficava nessa divisa. E aí houve um passeio, e lá era mal assombrado, tinha essa fama de ser mal assombrado. E aí houve vários casos aí do cavalo, alguém soltarem o cavalo, e quando veio não sabia quem tinha soltado, e de ter uma mesa de sinuca, e eles estavam dormindo na casa, quando viram um barulho das bolas de sinuca batendo, quando abriram a porta, estava a bola girando na mesa de sinuca e não tinha ninguém e tal. Quer dizer, até aí uma história mal assombrada, padrão, sei lá, normal. Uhum. Esse amigo me contou isso e eu escrevi essa história e postei no site, né? Publiquei no site essa história. Alguns dias depois, eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu não conheço, um e-mail, e a pessoa dizia, olha, eu li seu conto e eu sei onde fica isso aí. Eu conheço esse lugar, e esse lugar é realmente mal-assombrado. E aí deu uma descrição exatamente como meu amigo tinha me dado, e que eu não tinha colocado no texto. Quer dizer, a pessoa realmente acertou no lugar, porque quando eu escrevi, eu falei uma coisa meio genérica, assim, pra não dizer no esporte. E aí a pessoa sabia e disse, fica em tal lugar, é assim, acontece isso, isso, isso. E isso eu fiquei... Putz, quer dizer, é verdade mesmo, né?
Vai, chama a Pacila!
É, porque assim, isso eu tenho certeza que os nossos nobres convidados sabem que quando você começa a pesquisar muito sobre um assunto, claro, esse assunto vem até você.
É, verdade.
É, rapaz, você não tá vendo a cara do Baconzinho falando,
é irmão.
Isso você atrai, não tem como você não... Né?
Você atrai duas coisas, você atrai
chega a caguejou
a pesquisa do que você está fazendo, e você atrai os doidos que também estão ao redor da...
Eu acho que esses aí, você tem que ter medo, não é daqueles que você não tá vendo, não. Você tem que ter medo daqueles que você tá vendo.
É, os doidos físicos.
Os doidos físicos mesmo.
Físico que atrai mais ainda, né?
Exatamente. O cara vai vestido, feito... Né?
Olha, tem uma história também muito interessante que eu vi de uma pessoa, de uma amiga minha, né, que é historiadora, e ela contou uma história que eu também, a gente também publicou no site, que eu achei, assim, ela é ao mesmo tempo impressionante e emocionante. Era assim, a avó dela morava numa cidade interior aqui de Pernambuco, chamada Caruaru, e morava num sítio, assim, tipo uma fazenda, né? E à noite ela começou a ouvir a voz de um menino falando pra ela, assim, no ouvido dela, né? E a voz sempre dizia a mesma coisa, acende uma vela pra mim, acende uma vela pra mim. E ela estava ficando perturbada com aquela situação, né? Porque ela não era espírita, nem tinha essas superstições, assim, ela achava que isso era estranho. Mas assim, a insistência foi tão grande, ela estava com tanto medo daquilo ali, que aí ela resolveu acender a vela, né? E aí o espírito, né, o suposto espírito, deu uma instrução a ela que ela colocasse a vela num determinado local da fazenda, né? Não era para acender em qualquer lugar, que era embaixo de uma árvore. Aí ela foi para lá e tal, e acendeu. E quando ela viu que tinha uma coisa lá, meio remexido na terra, né? E ela teve a curiosidade de cavar, de olhar, e descobriu, enterrado junto a essa árvore, uma caixinha de metal cheia de brinquedos de criança, né? Cheia de soldadinho de chumbo, piano, rodolfo, essas coisas. Quer dizer, era uma espécie de botija, aquele que a gente falou no começo do programa,
sim,
só que com uma criança, né? E depois que ela acendeu essa vela, tirou essa botija, o espírito deixou de atormentar, né? E essa minha amiga ainda tem até hoje essa caixa que a avó dela encontrou. Eu fiquei bastante impressionado com essa história, né? É uma coisa que você não espera, né? Que até as crianças, os fantasmas das crianças, o fantasma de criança, aliás, é muito assustador, né? Geralmente ele aparece muito em filme de terror, né?
Não, e o problema é o seguinte, pra que guardou a caixa, véi?
Pois é.
Ai, não pode.
Depois ele acha que ele tava brincando de gato, né? Morreu nesse intervalo.
Não, que faz isso. Assim,
velho, das duas, uma. Ou foi o próprio menino que enterrou a caixa e faleceu depois. Ou foi uma ação, de repente, desesperada, não sei, dos pais que perderam que a criança morreu e eles simplesmente enterraram. A gente quer se livrar do brinquedo. Enterrou.
E podia ter dado pra uma creche.
Exatamente. Podia dada por uma crença.
Foi o próprio menino que enterrou, sabe? Eu acho que a história é essa. Assim, a minha intenção me diz isso. Então, o menino que enterrou e ele tava tentando dizer àquela senhora que desenterrasse, né, para que ele não ficasse preso ali, naquele lugar, entendeu? Pelo que eu entendi, não sou muito místico, não, mas eu entendi que seria isso, a ideia da história. Né?
Acredito.
Aqui o Jânio de Souza, do Maranhão, ele disse que na rua dele tem uma casa que não vende nunca e dizem que é mal assombrada. Então eu acho que, ô Jânio, tu é corretor de imóveis ou tem imobiliária aí, sei lá. Eu tô achando que ele tá dizendo que se vocês quiserem ir lá comprar, viu, André?
É legal, esse é o problema que é no Maranhão.
André e Roberto, se vocês quiserem ir lá.
O problema é que é logo ali. É. Os caras estão no Recife, o cara quer vender a casa no Maranhão.
Ah, mas, ô Jânio, então, jeito de arrumar uma casa mais perto pros caras aí, velho. Vamos lá.
Agora, eu acredito que em São Luís tem muita assombração também, porque tem muito casarinho lá.
Nossa,
Cara.
Uhum.
Nossa, cidade muito bonita, cheia de casas mais antigas. Deve ter muita assombração lá.
E quanto mais antiga a cidade, mais caso tem, mais história ela tem. Quanto mais história ela tem, mais é uma penada.
Então, vamos lá. Cadê? Tem aqui. História de Ana Jensen. Essa mulher, conhecida como Rainha do Maranhão, tem origem humilde, mas se tornou uma senhora de escravos brutal, que matava homens, deixando-os definhar até a morte no fundo de poços. Morreu em 1869, mas dizem que a sua carruagem ainda aparece às vezes vagando pela Praia Grande. Chupa.
Esse cara é boa, hein?
Ai. Não, velho.
Caramba, tem uns que vão te falar, dá aquela fria até lá na espinha, lá embaixo, até na boca.
Tem uns negócios, velho. Essa história do menininho, dos brinquedinhos dele, velho, isso aí me dá uma agonia. Dos É por isso que eu falei, eu não guardava os brinquedos, não, velho. Eu ia lá, levava pro Padre Pedro Benzer, faz um negócio. Lava tudo, cada um com sal grosso e tal.
Mas se aqui, tem... ó, Janaína Pimentinha. Janaína Pimentinha aqui de Taguatinga, que é uma cidade aqui pertinho aqui da rádio. Ela disse que o único fantasma que ela já viu foi o do namorado dela.
O morto. O falecido.
Rapaz, aí virou ele já. Nesse momento virou ele.
Janaína, pelo amor de Deus, ela... Nossa, cara, tá bom, né? Bom, ela viu um fantasma e tava falando pra gente, né? Tá certo, Janaína Pimentinha. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais aqui. Cadê? Tá aqui a Ana Rita de Puente Alto do Chile. Ela disse que tá achando o tema do programa de hoje meio pesado. Ela não curte muito. Tá bom, Ana Rita.
Essas histórias são leves, é história de
criança. Não, essas aqui são as café com leite, Ana Rita.
É.
Tu vai lá no Recife Assombrado que você vai ver o que é o negócio pegar fogo. Vai sair de lá, sai correndo com a mula de cabeça atrás de você. Vamos pro bloco musical?
Não, tem um minutinho ainda.
Um minuto?
Tem, vamos lá, vamos assistir na Rita um pouquinho mais.
Vamos. Uma das coisas que sempre chama atenção, e aí no próximo bloco eu continuo falando, são lugares como leprosários. Uhum. Ou sanatórios.
Sim.
Porque
sim.
No Brasil, eu não posso dizer no mundo porque eu não estudei, mas no Brasil, pelo menos, a tática pra cuidar de loucos
era dar choque.
Era dar choque, porrada, enfim. Uhum. Então, são sempre lugares muito bizarros. Então, assim, depois eu vou contar aqui de um dos lugares que tá nesse site, que é o Leprosário de São Francisco, e aí eu falo de um no Rio de Janeiro também, que eu conheci um pouquinho a história.
A pergunta que eu queria deixar pro break é qual o momento que deixa de ser lenda urbana e vira conto de assombração?
Certo.
Qual
essa é
a
questão interessante.
Pois é. Então vamos pensar isso aí no break. E quando a gente voltar, a gente vem com cada um com nossas respostas.
O Milson Maris tá aí. Adiciona ele aí no Skype. Vamos fazer um teste comigo. Não dá pra fazer. Já foi. Vambora. Vamos ver se de volta. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Estávamos falando aqui dessa série aí que era muito legal, Quantum Leap, que pra gente aqui era Contratempos, que era uma série de viagem no tempo muito legal. Esse é o tema da abertura. Vocês ouviram aí Pet Cemetery e o tema da abertura do Quantum Leap ou Contratempos. É isso aí, energizando, potencializando o nerd em você, energizando o programa de rádio mais nerd de todos os tempos.
Uhum.
Muito elogiado. Temos elogios aqui de alguns ouvintes.
Temos aqui também o Milson Marins está conosco. Ele tá veio ao nosso meio.
E aí, seu Milson Marins, cadê tu?
Agora ele vai ter que apertar no botãozinho do microfone de novo.
Wilson, venha para a luz.
É. Não, não, ou não venha para a luz, segundo aquela baixinha do Poltergeist, né?
Caroline, não vá para a luz, Caroline.
Cadê o Wilson? Wilson?
Oi.
E aí, Wilson, tudo bem, cara?
Tudo bem.
Que bom que você se juntou a nós, a gente fez aqui uma sessão espírita. Trouxemos o Wilson aí, um dos editores da revista Prismart, que tá com lançamento novo aí, né, ô Wilson? Tá vindo o Esquadrão HQ, que a gente já divulgou aqui. Não é isso?
É, a Prismart e o Esquadrão HQ.
O Esquadrão HQ vai estrear quando?
Não, já, inclusive já tá. A gente já tá vendendo.
Já tá? Ah, já tá em venda já. Passa aí o. Passa pra gente aí a notinha de como é que o cara pode entrar em contato. No, a gente tem no. Se vocês olharem aí na linha do tempo do programa Nerdizando no Facebook, tem lá tudo direitinho, é só você clicar que você vai lá pra matéria, onde tem o e-mail que você pode fazer o seu pedido.
É isso.
Tá certo? Ô Wilson, me diz uma coisa. É, me diz aí, cara, você acredita no sobrenatural? Duas perguntinhas. Você acredita no sobrenatural?
Não, eu não acredito, não.
Não acredita, não? Então,
mas eu,
então
eu,
nem adianta eu te perguntar a próxima.
Ele não, eu não acredito em espíritos maus, né?
Ah,
tá. Mas você acredita no sobrenatural de alguma forma, né?
É, de uma forma bem diferente.
É aquele negócio. Eu não acredito, mas eu tenho medo.
É, a Carol disse que respeito. Não acredita. A Carol disse que não acredita, né, no sobrenatural.
Mas ela tem medo.
Mas eu falei, você vai acreditar no dia que você encontrar aí uma mulher de branco aí, você dormindo aí no teu quarto, você vai olhar no corredor, ela vai passar assim, ó, de branco, assim, pela porta do seu quarto, indo lá no banheiro, pegar lá teu batom, suas coisas lá de beleza, seu shampoo. Aí você vai acreditar lá, ah, acho que nem assim, não. Acho que é difícil a Carol se assustar com alguma coisa assim.
Mas põe o chupa-cabra, né, na frente dela pra
eu não
ver se ela.
Eu duvido que ela não sai correndo e gritando com a saia na cabeça.
É?
Ah, bota o grito da Carol aí correndo do chupa-cabra. Se for um chupa-cabra dando uma dentada na perna da Carol assim. Ah. Ok, então vamos lá então. Bom, eu ia perguntar pro Wilson. Ô Wilson, se tem alguma lenda dessa aí que tu tem medo, cara?
Olha, eu escrevi uma história, que inclusive o Roberto publicou, nesse foi assombrado, sobre a Vendita, né?
A Vendita
é uma história. É, inclusive tá nessa nova. O novo site, né? E a Vendita fala sobre uma. Assim, uma sombra. Uma espécie de assombração, né?
Assombração, e sim.
Lampião.
Eita!
Eita, nós!
É, porque eu construí um monumento ao Lampião. Né, e numa cidade, né, do interior de Pernambuco. E ele. E uma pessoa que foi hostilizada por ele, né? Vai lá pra destruir, né?
Essa... Grande erro, né?
É, esse monumento.
Sim.
Só que ele começa a ver coisas lá, né? Ele começa a ver. Ele, quando ele vai tentar destruir, ele é impedido por um espírito mal, né?
Vai comprar briga com quem tá quieto. Vai Sim. mexer com quem tá quieto.
Sim. Qual o nome dessa história, Wilson?
A Vendita.
Não dá spoiler, não, hein? É, porque seja, né? Porque senão eu quero ver isso aí depois. Vai estar no site, né? Do Recife Sobrado. Quantas páginas tem?
Já tá no ar.
Já tá no ar?
Já tá no ar. Pô,
que massa,
já.
Cara. Não, então tudo bem. Vamos
vai ali em HQ do Recife Assombrado, recifeassombrado.com. Você vai em HQ que você encontra essa história e outras também.
Show de bola.
Legal, legal. E tem umas fotos também lá. Tem um site bem bacana. Pô, que massa.
Agora, vamos pra questão. Aonde que termina a lenda urbana e começa o conto de assombração?
Então, por exemplo, nós temos lendas urbanas que não são assombrações, tipo, sim, jacaré no esgoto. Não é uma assombração, é uma lenda urbana.
A mulher de branco
é uma lenda urbana.
Começou como
que
lenda
é
urbana, mas
é
que tem o que de assombração no meio também.
Eu acredito que a mulher de branco, ela seja uma das lendas mais reais que existe.
Uhum.
Essa é uma que eu acho que é.
né? essa mulher de branco, não sei se é a mesma que vocês falam, mas também conhecida como é a loira do banheiro ou não?
Eu acho que é tudo uma mulher, não uma mulher não, só, eu acho que várias são mulheres.
São várias mulheres diferentes.
São diferentes, né? Mas, diferentes, banheiro, mas
semelhantes. No banheiro das escolas, né?
Semelhantes,
ela,
eu acho.
Ela tinha um algodão no nariz.
Isso.
As pessoas estão no IML e tal, com algodão, e aí ela aparecia no banheiro das escolas, pedia para as crianças tirarem o algodão do nariz.
O moleque se caga inteiro nas calças.
E aí, isso aconteceu. Eu sei de gente que teve problema, que segurava o xixi e não ia no recreio, para com medo de encontrar. A loura do banheiro, teve menina que teve cistite, até porque não fazia xixi, ficava prendendo lá no a bexiga cheia, com medo da loura do banheiro, né, cara? Então assim, uma baita lenda urbana, né?
Tem uma lenda
urbana. E virou uma assombração, realmente, misturou a coisa, porque as duas coisas.
Tem uma assombração, uma lenda urbana aqui de Brasília, que é o Diabo Loiro. Se lembra?
Loura é a música de Alceu Valença também.
Que era o cara que ia nas boates pro cabo, pegava, dava mó confusão, trocava porrada, não sei o que, e o cara sempre com um chapéuzinho. E na hora que dava uma porrada no cara que voava o chapéu, aparecia os chifrinhos e o bicho, ó, batia em retirada.
Agora, nunca diz uma coisa,
não, cara.
Como que cada um de vocês imaginam como é a mulher de branco, por exemplo? Porque tem várias imagens dela.
Pra mim é uma mulher de branco com tipo um camisolão brancão, sabe? Aqueles cabelos corridos e o camisolão
brancão. Mas com uma cara monstruosa, uma cara normal, uma cara.
Na minha imaginação, ela sempre tá de costa.
Você nunca vê o rosto dela?
Não. Isso. Na hora que olha pro rosto dela, já era, velho. É tipo a mulher do grito.
É, tipo, uma dos Estados Unidos que tem, que é tipo a mulher de branco, é a Bloody Mary. Que é bem conhecida lá também. É que você fala o nome dela lá no espelho.
Tem uma mulher de branco aqui que a lenda era tão forte que formou o nome de um bairro, né? Então tem um lugar aqui chamado, que é na zona sul da cidade, próximo ao mar, próximo ao mangue, né? Que chama Encanta Mostra. Por que tem esse nome? Porque o pessoal acreditava o seguinte, que lá existia uma propriedade, um senhor de engenho, uma coisa assim. Ele era um sujeito muito ciumento, né? Aí ele acreditava que a mulher dele, que era uma loira bem bonita e tal, sempre era, nunca tem uma fantasma de molequinha, né? Mas acreditava que era uma mulher bem bonita e tal, e ele tinha muito ciúme da mulher, e ele começou a botar na cabeça dele que ela estava traindo ele, talvez até com um escravo, né? Que era nessa época aí do tempo do século XIX. Então essa mulher, com medo que o marido matasse, né? Que ela fosse morta pelo marido, tem um certo momento que eles têm um conflito lá e ela foge para os mangues, né? Porque no Recife tem muitos mangues, é por isso que aqui tem um movimento mangue, que é o encontro do rio com o mar, né? Então ela foge para dentro dos mangues e lá ela se encanta, né? Ou seja, desaparece de forma sobrenatural. E aí ela se torna, ela passou a ser um fantasma desse mangue. E ela justamente é mulher de branco, porque ela parecia assim, muito sedutora, muito bonita, às vezes com vestido esvoaçante, aí, como vocês lembraram, às vezes até nua mesmo. E convidava os caras que passavam por ali, né, para ir para dentro do mangue. E lá eles, ou se morriam, entendiam que era uma assombração, ficavam desesperados, ou afundavam no mangue, às vezes alguns morriam por lá.
Virava comida
e aí,
de.
Esse lugar ficou conhecido como Encanta Moça. Quer dizer. A mulher de branco aqui no Recife, até um condomínio ela fazia, né? Tinha uma área
Maria.
Tu sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho legal nessas. Por exemplo, um aspecto que eu acho bacana em histórias de assombração, por exemplo, histórias de roteiros, tá? É que, por exemplo, você vê. Por exemplo, tem o Jason de Sexta-feira 13. O Jason, ele é uma criatura sobrenatural, ele é um zumbi, um morto-vivo, né? Mas ele é físico, né? Ele corre atrás de você, pega e quebra a tua espinha, o teu pescoço. Assombrações como a mulher de preto, a mulher de branco, não. Elas aparecem pra você, elas revelam alguma coisa pra você, te mostram alguma coisa. Você fica tão desesperado, tão louco, que você corre. E nessa correria, tu faz merda.
Sim.
É por aí.
É aí que um carro te pega, um trem te pega. Elas não fazem nada. Eu acho isso Essa é a piração da coisa, entendeu? Por isso que eu acho muito mais interessante.
Assim como o Chapolin Colorado, elas mexem com o caos.
Elas mexem com o caos, exatamente. Exatamente. O caos é uma coisa que tá por aí, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante.
Sim, de verdade eu não sei dizer essa resposta. Eu não sei dar resposta a isso. Quando começa, onde termina, eu não sei dizer. Porque eu acho que toda a história de assombração tem um quê de lenda urbana. E mas muitas das lendas urbanas.
Na verdade, assim, a explicação já até foi dada. Assim, lenda urbana às vezes se refere a alguma coisa que não é sobrenatural.
Exatamente.
A lenda urbana pode ser sobrenatural ou não.
Ou não,
exatamente. A história de assombração, ela é uma história sempre sobrenatural, né?
Exatamente.
E aí pode também ser uma lenda urbana, né?
O Theo Pinheiro...
Por exemplo, no Recife tinha dois bandidos na década de 70 que eram lendários, que era um chamava Bill do Olho Verde e o outro era Galeguinho do Coco. Então esses caras, na imaginação do povo, matavam 300 pessoas por semana, entendeu? E na verdade não era assim. Eles eram vivos lendas urbanas, né? Embora não fossem sobrenaturais. Agora, não, ao mesmo tempo, naquela mesma época, existia uma lenda urbana aqui totalmente bizarra, que era a história da perna cabeluda, que era uma perna que pulava sozinha e dava chute no pessoal, entendeu? E todo mundo acreditava que ela existia. Isso era nos anos 70, viu, gente? Não era no século 19, 18, não. Isso era nos anos 70. Então, a perna cabeluda saía por aí dando chute no pessoal à noite, né?
E nós fizemos agora, recentemente, uma história em quadrinhos, um HQ da perna cabeluda, rasteira da perna cabeluda. E foi lançado, inclusive impresso, nós fizemos, saiu por uma editora e tal.
Pode ser comprado pela internet.
Pode ser comprado pela internet, tá? Tem até um link no próprio site, conhecermalassombrado.com. E foi um sucesso danado, porque as pessoas, muita gente já lembrava, o pessoal mais novo que não conhecia passou a conhecer a perna cabeluda.
O Theo Pinheiro aqui estava até falando que a Mulher de Branco apareceu até na novela Tieta.
Então, isso era uma coisa que eu achava bacana nas novelas antigamente. Uhum. É que mostram muito dessa cultura nossa, assim, né? Do sobrenatural. Então você vê. E é sempre no interior, né? Você vê, por exemplo, Tieta, Asa Branca, aquele lá do Rock Santeiro, né? Que mexem com essas coisas da mula sem cabeça, é o lobisomem de Asa Branca. A parte favorita. Pra mim, da novela do Rock Santeiro, era quando você sabia que o lobisomem vai aparecer. Vai ter alguma coisa com o lobisomem aí. A fantasia do lobisomem era a coisa mais ridícula do mundo. Mas quando ele não aparecia, mas uivava e a mulher ia atrás dele no meio daquele nevoeiro atrás, assim e tal. Isso era muito legal.
O esquema de filme de terror que funciona muito é você não mostrar nada. Né? Eu tava inclusive escutando o podcast que a gente fez do Terror Total, que saiu dessa semana. Sim. Eu tava escutando lá e a gente falando que a melhor parte dos filmes é que no Alien, o Alien só aparece no final e rapidinho. No Tubarão, o Tubarão é a mesma coisa, né? Então, tipo, filme de fantasma, o fantasma não aparece até o momento lá do cara se lascar completo, né? Então, são coisas assim que encaixa muito.
Tem uns caras que são mestres nisso mesmo, né? Tem. Olha, assim, o programa tá acabando, infelizmente. Nós temos aí 6 minutos. Uhum. Precisamos ir pro nosso popcorn break. E o fura-olho, que a gente deixa aí a critério do. Uma pergunta que eu. Pro fura-olho, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, no bloco fura-olho. Eu vou fazer a pergunta agora pra quando chegar no bloco vocês poderem ter tempo de responder. Que é qual é o filme de. Filme de terror? Ou de assombração, do que vocês acharem melhor, que vocês mais acharam de mau gosto mesmo, que vocês não curtiram, uhum. Certo? Mas antes vamos aí pro nosso Popcorn Break.
Popcorn Break! Tchau, tchau,
tchau, tchau! Popcorn Break é o nosso. Que é isso, cara? Que o Plin tá me mostrando a foto do boneca.
Eu tô mostrando um meme aqui com a foto da Annabelle. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje.
Não.
O meme diz o seguinte: tô ouvindo um barulho na cozinha. Tomara que seja um demônio lavando as louças pra mim.
Exatamente, vamos lá. Esse é o momento que... Nossa, que boneco horrível. Boneco é outro bicho também que desperta um horror.
Nossa,
na gente.
Tem altas assombração da bonequinha que abre o olho.
A boneca que abre o olho e tal. Nossa, que coisa esquisita. Arrepiou agora. Uhum. Então vamos lá. Popcorn Break é o momento em que a gente sugere um filme pra vocês assistirem hoje.
Uhum.
Com a sua família aí, ou sozinho, ou com seus filhos. Como o tema hoje é sobrenatural, nós provavelmente vamos oferecer a vocês um
como o tema é sobrenatural, provavelmente o Neto vai sugerir a Mulher de Preto.
Não posso, a gente já sugeriu esse, né, cara? Não dá, ué. Mas vamos sugerir. Vocês têm alguma ideia? Vocês querem sugerir, rapazes? André?
Eu tenho uma sugestão. Que é o seguinte, é um filme clássico do horror brasileiro, né? Que é A Meia-Noite Levarei Tua Alma, do Zé Mojica Marins, que é
show um dos padrinhos, né? Bola esse filme.
A Meia-Noite? Eu não conheço esse filme. A Meia-Noite o quê?
Zé do Caixão, é.
Zé do Caixão.
Ah, do Zé do Caixão. A Meia-Noite
Levarei Tua Alma. Porque eu não sei se tem parentesco com o Milson Marins aí, ou talvez até seja parente aí do Milson Marins.
Pode ser, né?
Cadê o Milson? Tá aí, Milson?
Tá aqui.
Sim, estou. Aí, o Milson. Talvez seja. Eu quero até ter certeza disso.
Tá certo.
Esse filme é um clássico. Como os anos 60, é um filme antigão, ainda em preto e branco e tal. Mas é um filme. Até chega a ser engraçado, porque algumas cenas hoje em dia se tornaram engraçadas, né? Assim, O tempo passa, a coisa fica meio trash, assim, fica mais B demais, assim. Mas é muito legal. A gente recomenda. Todos os filmes do Zé do Caixão são muito legais.
Não são. A meia-noite levarei tua alma, nosso popcorn break de hoje.
Tá certo. Então tá bom, vamos lá então agora pro fura-olho.
Sessão fura-olho.
Então, fura-olho é alguma coisa que a gente não curte. Vamos deixar também pros nossos queridos convidados. O que, que é alguma coisa, algum quadrinho ou filme que vocês acham de tremendo mau gosto de fantasma ou de assombração ou de
qualquer
coisa sobrenatural, é assim que você falou, nossa, isso aqui ficou de tremendo mau gosto mesmo, vou nem sugerir isso.
Eu acho assim, não tem um título específico, mas eu acho que quando se tenta fazer continuações demais de história de assombração, ela perde o sentido. De uma maneira geral, eu acho isso, sabe? Um filme não deve ter, assim, de assombração, não um filme de serial killer, tipo Sexta-feira 13, mas filme de assombração mesmo. Por exemplo, fizeram, você falou A Mulher de Preto, então tem A Mulher de Preto 1 e 2. O 2 é muito bom. Eu já fico com medo se o terceiro vai ser bom.
Tu gostou do 2, cara?
Não deve puxar muito essas franquias, entendeu? Quando é assim. Eu acho que, aí eu vejo, eu não me lembro assim especificamente de um, mas eu vejo assim, tenta puxar, tipo assim, Atividade Paranormal. Os últimos já ficam uma coisa meio sem sentido. Por exemplo, a bruxa de Blair. Também os filmes seguintes ao filme original não foram legais. Uhum. Então eu acho que filme de assombração, geralmente, se ele puder, não tiver continuação, é muito melhor. Entendeu? Eu acho que isso é certo e seguro.
Perfeito.
Beleza. Então tá aí a dica então do Recife Assombrado, do Fura Olho.
Uhum.
E é isso. Acabou o tempo aí? Como é que tá?
Temos um minutinho pra fazer o nosso jabá.
Vamos lá.
Então nós temos que. Quem está escutando ao vivo, a radiofederal.com.br, mas quem está no podcast, assiste ao vivo, sábado, 10 horas da manhã, energizando radiofederal.com.br. Nós temos o Facebook da rádio, facebook.com/radiofederal, e o Facebook do programa, que é o facebook.com/programaenergizando. Temos também o programa, o site do programa, que é energizando.com.br, onde você tem todas as matérias, os quadrinhos agora da Zona Zen, como é que é o nome do
Heroes? Crazy Heroes.
Tem o nosso podcast que sai toda segunda-feira, lá por volta dos 15 minutos depois que eu terminar. E que é onde a gente. São os podcasts do programa, editados, sem propaganda, tira música também. E que você pode baixar de graça no baconcitos.com/energizando. E queremos agradecer também o pessoal do Recife.
Assombrado
foi mal, fiquei sem fôlego.
Mas o site.
O médico já falou pra ele: respire enquanto você fala pra você não perder a consciência de novo. Ele desmaia às vezes.
E o site é orecifeassombrado.com.
Isso.
É isso.
Queria agradecer a vocês aí do programa Energizando, ao pessoal da Rádio Federal, né? Essa oportunidade. E que visitem a gente aí na internet. Tem um e-mail também, o Recife Assombrado. @gmail.com, tá? E comentem aí, a gente quer bastante participação, é um site bem colaborativo. E quem tiver, né, aí, o ouvinte que também tiver trabalho, tiver histórias, tiver contos, até às vezes o cara desenha bem, e tem uma HQ, alguma coisa que não tem oportunidade de lançar e tem a ver com o tema de assombração, de terror e tal, pode mandar pra gente que a gente avalia E se der, a gente coloca no site também.
Pô, maravilha. A gente pede também sempre pro pessoal ajudar a gente a divulgar aí o programa, divulgar, mandar suas sugestões de pauta. Ajuda a gente aí pra gente poder sempre trazer conteúdo diferente pra vocês. Então, é isso aí, seus nerds doidos que estão ouvindo a gente aí. Ajuda.
Pode
compartilha
mandar,
aí. Pode dá o seu e-mail. Like nas nossas postagens. Sugiram pautas, temas. A gente já tá aí... Energizando é um programa bem sobrenatural. Nós já estamos
pode
nosso
mandar também
ano.
As sugestões para energizando@gmail.com.
É, exatamente.
Mas vamos nessa. Um grande abraço para quem de abraço.
Valeu,
um beijo
pessoal.
Quem de beijo. Muito agradecido.
Um grande abraço a todos e nos vemos na semana que vem. Não esquece, quinta-feira tem a reprise desse programa às 22 horas.
22 horas.
E antes da reprise temos Energizando Hangout.
Às 20 horas.
Às 20 horas. Então falou, pessoal, grande abraço a todos, excelente final de semana e até a próxima. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.